facto políticas que procuram corrigir as desigualdades, em particular as desigualdades de género. Essas políticas estão identificadas ao longo do programa, era uma exigência da Comissão Europeia e que obviamente Portugal cumpriu. Tem medidas nas diferentes áreas, por exemplo, na componente da habitação que a senhora deputada referiu, o Plano Nacional de Alojamento Urgente vem permitir responder não apenas à violência doméstica, mas também aos processos de autonomização nesta matéria. Na parte do SNS, o robustecimento dos cuidados de saúde primários, centrados nas pessoas e na proximidade, são fundamentais na identificação das situações de risco para a violência doméstica e está referida essa prioridade. Na componente das qualificações, também existem as medidas que eu há pouco já referi, de majoração nos apoios à contratação e na formação nas áreas digitais. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada Inês de Sousa Real ainda tem tempo e quer utilizá-lo.
Muito telegraficamente, obrigada Sr. Presidente, porque o tempo escasseia. Ainda dentro da matéria da igualdade, Sra. Ministra, em relação à comunidade LGBTI, ouvimos os esclarecimentos que prestou ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no entanto, ficamos por perceber que dinheiro e que investimento é que vai ser feito em concreto nas respostas de habitação, nomeadamente de emergência, falou em 1,7 milhões de euros, de onde é que este dinheiro provém, onde é que vai ser investido, porque a igualdade depender única e exclusivamente, por exemplo, dos Jogos da Santa Casa, é a mesma coisa que dizer, continuamos aqui numa lógica de fortuna ou azar e a igualdade não se compadece com isso. E uma última questão que não posso deixar de lhe deixar hoje, Sra. Ministra, ouvimos aqui PSD e CDS falar na questão dos migrantes, mas o que ninguém falou foi nos mais de 130 pessoas que a semana passada morreram em pleno mar Mediterrâneo. Portugal também tem que ter uma palavra a dizer sobre isto, não pode ficar silenciado perante este flagelo humanitário que nos bate à porta das nossas fronteiras e, portanto, não podemos falar apenas de prevenção, temos de falar da ação e gostaria de saber, por isso, Sra. Ministra, o que é que Portugal vai fazer no âmbito da Presidência do Conselho da União Europeia em relação a isto. Muito obrigada também pela tolerância, Sr. Presidente.
Tem a palavra para responder a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, as políticas de habitação são financiadas no Programa de Recuperação e Resiliência. Está lá um valor que há muitos anos, desde a década de 90, o país não dispõe para trabalhar em matéria de habitação. Quanto à questão dos refugiados, Portugal, como sabe, participa no esforço de solidariedade e é um dos países que mais se tem manifestado sempre disponível para acolher adultos e menores neste contexto, julgo que é reconhecido por todos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Senhoras e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ainda no caminho de estabilizar a propagação da doença, ainda focados nos apoios que são necessários prestar no desconfinamento que entrará na última fase da próxima semana, não podemos deixar de dizer que as consequências desta pandemia que ainda está entre nós estão longe de ser avaliadas. Não sabemos quais as consequências económicas, sociais e sobretudo de saúde no geral, mas de saúde mental em particular, que poderá afetar desde os mais jovens aos mais idosos. Mas também no aumento da violência doméstica neste tempo de pandemia, em que as vítimas foram obrigadas a conviver com os abusadores, com os criminosos. Há até estudos que indicam que um terço das vítimas o terá sido pela primeira vez nestes períodos de confinamento. Por outro lado, as mulheres representam uma grande parte dos trabalhadores que estiveram naquela que se escolheu chamar a linha da frente, não só como profissionais de saúde, como trabalhadoras dos lares, auxiliares de limpeza, nas escolas, nos hospitais, nas estruturas de apoio aos idosos e no apoio ao domicílio. Também são mais mulheres que trabalham nos serviços essenciais, como nas caixas de supermercado, trabalhadoras de empresas e indústrias que não fecharam e que, por isso, sofriam a pressão diária de serem portadoras da doença e de a levar para casa, para os familiares, idosos e para as crianças. E não podemos deixar de relembrar que estas trabalhadoras, que na maioria são mulheres e que lidaram com centenas de pessoas por dia, ficaram de fora do plano de vacinação. Quando era indispensável estarem protegidos, uma vez que até foram para estes trabalhadores e estas trabalhadoras as imensas palmas, os agradecimentos tão pomposos, valorizando o seu papel que permitiu a todos ter acesso a produtos alimentares durante o primeiro confinamento. E vai-se haver uma boa parte destas trabalhadoras recebem apenas o salário mínimo nacional ou pouco mais, levando para casa, ao final do mês, quantias que mal chegam para pagar a renda, as despesas fixas, como a eletricidade, o gás, a água, a educação dos filhos, que corajosamente saíram de casa mesmo quando nada sabíamos sobre o que estávamos a viver. Por isso, gostaríamos de perguntar, Sra. Ministra, se depois desta experiência e de todos os elementos de desigualdade com que fomos confrontados, e que não foi surpresa para ninguém, o Governo vai tomar medidas para um significativo aumento das retribuições destas trabalhadoras, porque elas mantiveram-se nos seus postos de trabalho diariamente, mas também são elas que constituem o grosso da coluna dos muitos milhares de portugueses que empobrecem a trabalhar. Mas, principalmente, porque a chave para a resolução de uma boa parte, porque será também a chave para a resolução de uma boa parte dos problemas da violência doméstica, é exatamente quebrar dependências, nomeadamente económicas, dos abusadores. A pandemia agravou claramente as questões de violência doméstica, em que muitas mulheres foram vítimas pela primeira vez durante o confinamento. O problema da violência ainda requer, infelizmente, um conjunto considerável de medidas a adotar, a adaptar e a colocar em prática. Senhora Ministra, estão a ser reforçados os serviços públicos de apoio a estas vítimas? Está a ser feita a formação dos funcionários dos serviços públicos? Disse-o que nas próximas semanas, mas espero que não tenha sido culpa da pandemia, porque esta necessidade estava claramente...
Muito obrigado, Senhora.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Estava claramente identificada dos profissionais de segurança pública para atenderem a garantir as seguranças das vítimas. E, por último, sabemos que as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica, até no namoro. Mas é ainda preciso incentivar a denúncia no masculino. Homens e jovens não podem continuar a ser discriminados, ridicularizados ou abandonados quando admitem que são vítimas de violência doméstica. Obrigada, Sr. Presidente.
Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não nego, nunca o fiz e também não seria hoje o primeiro dia que o faria que esta crise, aliás, tenho trazido esse tema permanentemente aqui à Assembleia da República, tem impactos diferenciados em homens e mulheres. Mas, e porque nós, para definir políticas públicas, também temos que saber quais resultam e quais não resultam, também vale a pena olhar para o caminho que fizemos nos últimos anos. E digo aqui este fizemos, que é propositadamente na primeira pessoa do plural. A verdade é que quando nós olhamos para a população em risco de pobreza, nós vemos que em 2015, nas mulheres, ela era de mais de 27% e é agora de 22%. Quando nós olhamos para a taxa de desemprego das mulheres, vemos que era de 13% em 2015 e é agora de 7,3%. Quando nós olhamos para o emprego precário, vemos que ele também reduziu significativamente de 3 para 1,7, dados do INE, durante este período. Ou seja, nós sabemos quais são as políticas que promovem a maior igualdade entre homens e mulheres e são as políticas que estamos a desenvolver desde 2015. É evidente que uma crise tem um impacto brutal e significativo, mas é com as políticas que já criámos e o seu desenvolvimento que vamos continuar a reduzir a pobreza entre as mulheres, a reduzir as desigualdades salariais, a reduzir a precariedade laboral. E por isso é que, tanto nas medidas de emergência que criámos, como nas medidas, como já aqui citei hoje longamente, que incluímos no Programa de Recuperação e Resiliência, temos medidas que permitem responder a essas desigualdades, majorando apoios no sexo subrepresentado nas profissões, garantindo que na formação, nas áreas digitais, temos medidas que promovam a igualdade e que no grande esforço que o país vai fazer na formação nas áreas da ciência, tecnologia, matemáticas e afins, existe também esse contributo das políticas de igualdade para esta correção. Relativamente à resposta às questões da violência doméstica, no plano que nós desenvolvemos a partir de 2019, procurámos desenvolver formação para todas as áreas que respondem, desde as respostas no âmbito da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, às polícias, à área da justiça, e o nosso objetivo, a ideia era que construímos um plano anual de formação, que está hoje publicado, e o nosso objetivo é formar 13 mil pessoas neste plano, neste pacote de financiamento que agora aprovamos, e o INA estava a terminar a constituição das turmas, portanto, próximas semanas é mesmo neste sentido. Foi preciso fazer uma coisa que não existia e que nós procurámos fazer, um plano comum, que tem obviamente diferenças entre os setores, mas que tem um tronco comum para responder nesta matéria, porque uma das críticas que era feita ao país era das formações aos diferentes agentes não terem cruzamento entre si, elas nunca se articularem na resposta. É isso que aqui procuramos promover e a formação já está financiada e vai iniciar-se. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, muito boa tarde. Cumprimento também os membros do Governo. Queria lhe fazer uma pergunta que ainda não me deu resposta nas várias intervenções que tivemos, mas hoje dificilmente não dará, que é se vai ou não manter o ativista Mamadou Ba no grupo de trabalho de prevenção e combate ao racismo. Não lhe vou fazer mais nenhuma pergunta para que possamos saber todos, hoje finalmente, se vai mantê-lo ou se não o vai manter. Porque há alguém que chamou bosta aos nossos polícias, que disse que queria matar os homens brancos. Merece da sua parte. Não se ria, Sr. Deputado, que é verdade, um dia é assim também, pode ser assim também. É, merece uma resposta de uma Ministra de Estado a dizer se vai ou não manter um alimento destes, um ativo tóxico destes, num grupo de trabalho do seu Ministério, debaixo da sua tutela.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado, não me deve ter feito essa pergunta nenhuma vez, uma vez que nesta legislatura é a segunda vez que me faz perguntas e a primeira desde que esse grupo de trabalho existe. Portanto, é certamente a primeira vez que me pergunta, uma vez que em sessões em que eu tenha estado, só tinha estado até agora uma vez. O Governo decidiu constituir um grupo de trabalho para apoiar no desenvolvimento do plano de combate ao racismo. Esse grupo de trabalho tem peritos de instituições universitárias, tem representantes das organizações da sociedade civil, e Mamadou Ba é um representante da organização, de uma organização que combate há décadas o racismo em Portugal e está no grupo de trabalho a prestar o seu contributo, que aliás já foi entregue ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor Deputado André Ventura, ainda tem 49 segundos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficámos a saber que a Ministra não fica incomodada com declarações do género bosta de polícias que temos. Ficamos muito contentes em saber isso. Senhora Ministra, o Governo vai dar 15 milhões de euros para o combate ao racismo, uma proposta, aliás, aprovada aqui no Parlamento, em que comprar-se-ia espaço de publicidade. Não me olhe com essa cara, foi aprovada aqui no Parlamento pelo seu partido. 15 milhões de euros para o combate ao racismo. Gostava de lhe perguntar quanto é que vamos gastar no momento em que o país não tem dinheiro para apoiar trabalhadores independentes, para apoiar funcionários públicos, para apoiar desempregados, para apoiar pensionistas, quanto é que vamos gastar em campanhas contra o racismo? É do mais elementar justiça que o país saiba quanto é que vamos gastar com isto e gostava que a Sra. Ministra soubesse responder, finalmente, quanto é que vamos gastar, para não estarmos só a ver peças televisivas sobre se é 15 milhões, se é 15 mil milhões, se é 30 milhões, se é 20. A Sra. Ministra viu também, porque eu também vi. Passou num canal, em horário, aliás, bastante nobre. Finalmente, Sra. Ministra, gostava de lhe perguntar isto, que é o seguinte, anda uma grande confusão sobre a comparticipação dos medicamentos aos requerentes de asilo. Mas a confusão é política, porque a legal eu já sei. Aos asilados e refugiados, o Estado paga 100% de medicamentos. Tem uma comparticipação de 100%. E eu quero lhe perguntar como é que explica ao país que haja idosos que não conseguem pagar medicamentos, que haja tantos trabalhadores que
obrigado,
pagam impostos que não conseguem pagar medicamentos e os que vêm por asilo e, por refugio, e como refugiados têm 100% de comparticipação. Quero-lhe perguntar se concorda com isto, como é que um Estado de bem
obrigado,
pode viver com isto. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não tenho grande esperança que o Sr. Deputado vá compreender a resposta ou aceitá-la, porque já sei que depois vai cortar vídeos e só lhe importa a sua pergunta e nunca as respostas que obtém. Mas os 15 milhões... Os 15 milhões que o Sr. Deputado sistematicamente refere é um pacote de medidas para todo o Governo responder à divulgação relacionada com o tema Covid. Permitiu, por exemplo, colocar este anúncio que ajuda as vítimas de violência doméstica a saberem o que fazer, a quem se queixar, o que é que devem ter organizado quando apresentam uma queixa. E que esteve presente em muitos jornais, e com muita presença visível, como aqui já tive a oportunidade de responder a várias senhoras e senhores deputados, creio que foi